Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e hoje teremos um programa especial, um programa dedicado ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Vamos juntos! Comemorado no dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, nasceu em 1992, ano do primeiro encontro de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, realizado em Santo Domingos, na República Dominicana, que além de propor a união entre essas mulheres, visava também denunciar o racismo e o machismo enfrentado por mulheres negras, não só nas Américas, mas também em todo o mundo. Desse encontro, nasceu a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas. A rede, junto à ONU, lutou para o reconhecimento daquela data, 25 de julho, como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Em homenagem à data, o Autores e Livros traz, então, uma seleção de autoras negras. E eu não apresento o programa sozinho hoje, não. Eu tenho aqui comigo Estela Maria Vaz, bibliotecária do Senado Federal e coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. Estela, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Autores e Livros.
Muito obrigada, Anderson. Saudação também a todos que nos escutam. Uma alegria estar aqui com você hoje.
Estela, aproveitando a sua presença aqui conosco, fale um pouco da importância dessa data e das ações que o Senado Federal tem realizado por ocasião desse dia, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
Certo, Anderson. Esse ano é a primeira vez que dedicamos um mês realmente à programação completa para o Dia da Mulher Negra, que entendemos a mulher negra ali na base da pirâmide social, muito atravessada pelas opressões todas, né? Aquela soma de opressões. Então é importante que a gente dê visibilidade ao protagonismo da mulher negra, à sua luta histórica contra a discriminação. E esse ano preparamos, então, temos sessão solene, roda de conversa, esse programa especial. E ainda temos também uma aula de Kemet Yoga, que é uma yoga ancestral africana. Então é uma programação bem completa.
E 25 de julho também tem duas outras datas, né? Além dessa do Dia Internacional, tem também o Dia da Mulher Negra. E qual a outra?
Exatamente. Então, em 2014, foi sancionada a Lei 12.987, que é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra.
E agora, a gente vai conversar com a jornalista, indigenista e escritora afro-indígena Berenilde Santos Pereira, que é autora do romance Um Rio Sem Fim.
Entrevista.
Há quase 25 anos atrás, Berenilde Santos Pereira publicou Um Rio Sem Fim, pela editora Tesauros, uma obra pioneira na ficção afro-indígena brasileira, que conta uma história, a história de uma missão religiosa no norte da Amazônia e as consequências dessa missão para os habitantes da região. É um livro que traz no centro da narrativa uma personagem afro-indígena, assim como Berenilde, que é filha de mãe negra e pai indígena. É um livro que fala de grupos marginalizados, decolonialidade e as intersecções no lugar de fala. Um Rio Sem Fim é um livro praticamente desconhecido, mas considerado já um marco na nossa literatura contemporânea. Berenilde é autora também de uma coletânea de contos, Não da Maneira Como Aconteceu, de 2002, publicado também pela editora Tesauros. E a professora Berenilde Santos Pereira é a nossa convidada de hoje aqui no Autores e Livros. Professora, seja muito bem-vinda.
Eu agradeço o convite da Rádio Senado, eu agradeço aos ouvintes, não é, desse momento, e peço licença, não é, se eu falar muito o termo eu, que não seja entendido como um egocentrismo, mas o que acontece com um sujeito é o que acontece com milhares de pessoas.
E aqui comigo, professora, a Estela Vaz, bibliotecária aqui do Senado Federal, que também vai participar da entrevista com a gente. E, professora, a gente começa perguntando um pouquinho, fale um pouco da sua história, da sua vida.
Bem, eu sou afro-indígena, não é? Meu lado materno é de negros, minha mãe era negra, meu pai era indígena, Sateremaué. Eu carrego toda essa glória e infortúnio também e toda essa complexidade do que é ser negro e indígena, não é? Eu carrego essas duas etnias indígenas. E quando eu tinha por volta de 7 anos, havia um colégio, não é, em Manaus, e eles ofereciam bolsas de estudo. Eu consegui, não é, um ano de bolsa de estudo, e como eu já na época eu tinha uma ligação muito forte com a palavra, e era uma intuição muito infantil, eu acredito que já era essa verve literária, eu aprendi uma palavra que na época não era muito usada. Era a palavra amplexo, que significa abraço.
Uhum.
Por uma intuição mesmo, numa aula de português, com uma professora chamada Irmã Aurora, eu escrevi essa palavra. E então era como se na época, não é, vindo do contexto de pobreza e quase miséria em que eu vivia, alguém escrever com tanta compreensão essa palavra numa redação, foi quando eu consegui uma bolsa de estudo permanente que me ajudou a ler, a escrever e ter uma educação que, para uma pessoa da minha, com essas etnias, na problemática, no contexto em que eu vivia, era algo inédito.
E depois desse período, como é que era a sua relação dentro daquela escola? Tinha dificuldades por conta da sua origem?
Sim, não é? Eu acredito, não é, que não existe instituição nenhuma livre do racismo, livre do preconceito, não é? Se o racismo é uma questão estrutural nesse país, não tem como você não sofrer essas consequências. Por mais boa vontade que as instituições tenham de ajudar, de promover, esse racismo, ele sempre vai existir. Mas eu tenho certeza que eu consegui me livrar, fazer reviravolta nisso tudo, justamente pela a sustentação que a literatura me proporcionou, não é? Lembra que naquela época, década de 60, final da década de 60, início dos 70, ser negro no Amazonas, ser negro no Norte era uma vergonha, você não podia esconder a cor. Ser indígena era também uma vergonha, só que você poderia dizer como indígena, ah, eu sou do Peru, eu sou da Colômbia, eu sou boliviano. Naquela época não haviam nem sequer os movimentos, né? Movimentos indígenas, movimento negro, não existia isso. Então, olha a cilada que você estava metida. E eu vivi com famílias que viviam esses conflitos, não é? Eu costumo dizer, meu pai e minha mãe, quando eles tinham essa briga de casal, assim, normal, a defesa deles era um acusar o outro. Ah, você é indígena, ah, você é negro. Eu uso muito a metáfora, né? Eram duas feridas, uma sangrando a outra, não é? E você, na sua infância, você não tinha uma dimensão do que estava acontecendo, não é? De que eles dois estavam ali como as vítimas, né? As grandes vítimas que eram.
Perfeito, professora. Você fala muito, né? A gente compreende, percebe muito na sociedade essa questão do racismo, tanto com negros quanto indígenas, mas você percebe um atravessamento diferente enquanto uma menina afro-indígena? Hoje a gente fala muito isso aqui, especialmente sobre mulheres negras, né? Então, quanto menina afro-indígena, né, que carrega tanto essa marca negra quanto indígena, você percebe atravessamentos diferentes, né, na sua trajetória?
Em um determinado momento é confuso, não é? Mas você percebe que há um ponto, um determinado ponto em que esses atravessamentos, eles têm que dar um nó. Ele já não é mais, sabe, somos nós assim que precisamos limpar, sabe, fazer um alisamento nisso tudo para conseguir sobreviver, não é? Esses atravessamentos ou esses conflitos, como eu vou te falar, eu só consegui superar com o viés da força literária.
Perfeitamente. Então você percebe, né, como a importância da literatura para essa superação dessas violências mesmo que você diz, e você percebe também na sua obra, você traz para sua obra também essas vivências, como que você, a gente pode perceber isso?
Para falar sobre a questão da literatura escrita por mulheres negras ou por mulheres indígenas, é preciso fazer uma pergunta básica ou quase básica, que foi a pergunta que o Sartre fez quando ele veio na década de 60 no Brasil e foi numa conferência na USP, olhou para a plateia e fez a seguinte pergunta: onde estão os negros? Onde estão as negras?
Uhum.
Ora, se no Brasil os negros continuam nas senzalas modernas, que são os camburões, que são as penitenciárias. Onde estão esses negros? Olha, os negros estão como a Kathleen Romeu, de 24 anos, que com 14 semanas de gestação foi baleada. Está como uma Agatha Vitória, de 8 anos. Está como Cauê Gomes, de 11. Está como Duval Teófilo, de 38 anos, que chegou no condomínio. O vizinho achou que, como era negro, achou que ele queria roubar alguma coisa, era um ladrão e matou. Onde estão os negros? Estão nesses lugares. Então, para você chegar a fazer literatura, é porque você venceu a sua sobrevivência física de ter uma comida, uma água, uma bebida, uma morada que te levasse até alcançar, aprender a ler e escrever, entendeu? Então, mas estar nesse espaço ainda é como um desaforo, é como um desaforo para a branquitude, como ideologia, é tipo, você não está no espaço onde devia estar. Não é fácil produzir literatura, ainda é muita, muita, muita barreira. Tanto que esse livro, é O Rio Sem Fim, por exemplo, é um livro praticamente desconhecido até hoje.
Isso é verdade. Eu tive dificuldades de encontrar o livro, ele já está esgotado, né? Não é fácil de encontrar por aí, nem nas bibliotecas. E, professora, já que a senhora falou dele, apresenta um pouco O Rio Sem Fim para os nossos ouvintes.
Eu fiz faculdade de jornalismo. No mestrado, aqui na UNB, o meu projeto era falar sobre a representação dos índios Waimiri Atuari na mídia hegemônica. Os índios Waimiri Atuari eram um grupo que ficava no meio da BR-174, que atravessa Manaus até Boa Vista. Para tristeza, não é? Porque acaba sendo um problema, havia muita mineração nesse território. Na década de 60 foi uma missão salesiana, não é? Pacificá-los. Sempre quando chegavam os não indígenas e eles iam embora, havia uma mortandade, surtos de doença ou conflitos, onde eles apareciam mortos. Eles começaram a relacionar essas doenças e essas mortes com a chegada dos não indígenas. Essa missão salesiana chegou lá, o padre chegou e começou a dar tiros para o ar. Houve um momento em que os índios eles foram mexer nos objetos, né, nos utensílios que a missão tinha levado, e o padre interpretou como um roubo. Deu um conflito, os indígenas, os Waimiri Atuari, mataram, não é? Mataram 10 pessoas da expedição. Então isso, na mídia nacional, na verdade, virou assim, ah, esses índios são os terroristas, são os bárbaros, são os assassinos, os cruéis, sem contextualização nenhuma. E aí, no momento de produzir o texto, eu fiquei pensando, eu questionei muito conhecimento com todo respeito, nesse sentido de você fazer uma pesquisa e depois encaixar num conceito, não é, nos conceitos, e às vezes isso não avança muito no conhecimento em si. E eu pensava, puxa, mas eu queria que esses objetos, entre aspas, entrassem na academia com as suas glórias, com as suas vitórias, com as suas mortes, com as suas paixões, que esse objeto estivesse assim vivo. E eu acreditei que só a literatura dava conta de fazer isso. Então, eu fiz o romance Um Rio Sem Fim, mas eu teorizei com Walter Benjamin, Hannah Arendt, Júlia Kristeva, porque eu acreditava que a literatura ela passa por esse conhecimento da história, da antropologia, da geografia, etc. e tal, do jornalismo, mas ela chega nessa instância onde o sujeito, esse objeto que não está morto, sabe? E só a literatura dá conta de chegar nessa instância. Então eu mesmo que eu fiz essa parte, a primeira romanceada, depois teorizei. Em 1998, eu mesma, não é, com o meu dinheiro, fiz uma edição de 3 mil exemplares. Eu era encarregada de divulgar, de fazer publicidade, então eu distribuía nos ônibus, nas paradas de ônibus, como eu deixei aqui perto onde eu moro, depois o carroceiro levou. É assim, era o prazer de ter levado à academia. E quando foi no ano passado, um rapaz lá em Manaus, da teoria literária, da UFAM, ele comprou esse livro num sebo, guardou, também não se interessou. Quando ele leu, ele fez uma live onde a pergunta básica foi: como um livro desse fica desconhecido, escondido por tanto tempo? Aí foi quando saiu uma matéria na Folha, escrita por um crítico literário, Rodrigo Simon, E o livro passou a ser conhecido, pelo menos de nome, né? Porque ele não existe mais.
É, como é que a senhora vê esse livro hoje, 24 anos, né? Quase 25 anos depois?
É, eu vejo assim como uma surpresa, porque eu vejo que agora tem uma procura muito grande, né? Tanto que ele vai ser relançado no ano que vem por uma grande editora. Surpresa e perplexa, não é? Porque como é um teórico, esse Rodrigo Simão disse, toda vez que a gente lê, não é? Tem várias dimensões do livro, e eu não tinha consciência sequer de que foi na questão da decolonialidade, né? Uhum. Que é um assunto agora tão falado, já volta, né, por esse tema. Porque a literatura sempre está, ela lida com o faro, né? Sempre essa característica visionária, né? Você lê a literatura fantástica, ela está sempre anunciando o que há de vir, não é? Eu vejo com muita alegria, uma humilde alegria, e com preocupação também, porque a gente nunca sabe, né? Cada leitor faz o seu livro.
Professora, mas é com alegria que a gente recebe essa notícia da reedição do romance também, porque a gente entende, como você bem falou, a gente percebe no cânone literário a ausência mesmo de autoras negras, autoras indígenas. Então você vê um livro dessa importância, um tema tão atual, hoje a gente percebe essa luta mais presente, negros, indígenas, ali muito próximos também, numa luta muito próxima. Então a importância desse livro ser reeditado agora. Você consegue trazer para a gente um pouco essa previsão de data, de quando ele pode ser reeditado, se você tem outros livros também aí preparados para publicação?
Eu assinei o contrato agora com essa editora, mas ele não vai ser lançado mais esse ano por causa da Copa e das eleições, né? Então, uhum, no primeiro semestre do ano que vem ele vai ser lançado. Agora, já dando uma informação nova, o próximo também vai ser lançado no ano que vem, que eu acabo. Essa semana eu terminei de reler e dei um nome, né? O nome vai ser São Teus, Os Nossos Desencontros, que trata dessa problemática também. Não é? Porque sempre eu vou tratar disso, não tem como.
Professora Verenilde, obrigado pela conversa. E eu já deixo o convite. Assim que o seu livro foi relançado agora, Um Rio Sem Fim, né, no ano que vem, eu deixo o convite para a senhora voltar aqui conosco para a gente conversar novamente sobre esse livro, sobre a nova edição e sobre os novos livros que vão vir, que a gente torce que sejam muitos.
Muito obrigada, então. Obrigada a todos.
Muito obrigada, professora. Uma honra estar com você.
Essa foi, então, parte da conversa que tivemos com a jornalista, indigenista e escritora Verenilde Santos Pereira.
Você pode ouvir a entrevista completa em senado.leg.br/rádio ou em podcast, também nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google e iTunes.
Isso mesmo. A entrevista foi maravilhosa. Eu deixo o convite aqui para que você ouça essa entrevista completa lá em podcast e repetindo o site para você, senado.leg.br/rádio. A gente vai agora para o intervalo e, na volta, a Estela vai trazer para a gente uma seleção de autoras negras.
Isso mesmo, a gente vai falar de Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis e várias outras escritoras negras maravilhosas.
Fique com a gente, voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.